tarifas, com trocas de odômetros.
Hidrômetros.
E muitos querem que a BRK vá embora. Essa é a realidade. Porque pelo atendimento, com certeza, que eu acho que não é novidade para ninguém. Então, nossa comissão aprovou um requerimento em função de que a gente não consegue falar com a BRK, não conseguia falar com a BRK oficialmente para tratar desses assuntos. Eu acho que esse é o local onde a gente tem alguns questionamentos para fazer, né? Tem a comissão fiscalizadora para nos esclarecer o que também está fazendo em relação ao trabalho da BRK. E de certa forma, nós precisamos de esclarecer essas coisas, porque nós temos que dar o retorno para aquelas pessoas que também nos procuram, né? E apostam que a nossa fiscalização tem que estar sempre em cima. É um contrato complexo, né? A gente sabe que tem que haver uma melhoria e ajustar, porque já começou um pouco errado lá no começo, tendo várias modificações.
Sim.
Tivemos no momento, no caminho, o não cumprimento do que estava no contrato para esgotamento sanitário. Enfim, uma série de situações e obras que foram possíveis serem feitas, outras que atrasaram por A, por B, por tal. Então, e a nossa comunidade está reclamando. Temos até abaixo assinado aí com essa intenção de romper o contrato. Sei que não é fácil isso. Então, por isso que eu digo que essa reunião, para nós, ela é importantíssima, até pela presença do presidente da comissão fiscalizadora. Tá? É por isso que nós chamamos vocês aqui para fazer esse tipo de esclarecimento. Eu passo as condições de trabalho à vereadora Josefina, que é a nossa presidente, para que a gente possa discutir
bem,
esse
assunto. Encaminhado. Eu agradeço a presença de vocês. Deixou você embora. Doutor Ricardo, na Magali, e ele é o seu?
Herbert.
Tá bem. Pois é, nós estamos com esse problema bem chato que é da BR. Para começar, eu gostaria de um esclarecimento, que até hoje eu não entendo. Como trocou de uma empresa para outra? Como é que foi essa coisa da Foz, depois, aliás, Odebrecht? Depois veio para Foz, depois
era Foz primeiro, mas tudo bem.
Depois veio para a BRK. Como é que vocês fizeram isso aí? Como é que saiu de uma empresa, o nome trocou? Como é que ficou isso aí? Como é que a BRK entrou?
Tá.
O que é a BRK?
Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite de vocês. Né? Como o vereador Andy bem propôs na última sessão que eu acompanhei, onde eu tinha o encontrado anteriormente à sessão, ali na prefeitura, eu recebi um convite da Câmara de Vereadores, que só chegou às minhas mãos numa sexta-feira para estar numa audiência pública aqui na segunda. Infelizmente eu não pude comparecer, mas no dia que eu cheguei à Uruguaiana eu protocolei um ofício me colocando à disposição. Então eu respondi formalmente para a Câmara que não poderia estar, porque eu já estava com um compromisso previamente agendado. Eu não estava na cidade, estava em São Paulo. E aí, assim que eu retornei à Uruguaiana, eu me coloquei novamente à disposição formalmente para que seja uma audiência pública, para que seja uma conversa, enfim. Passando a responder a pergunta da senhora, vereadora, o contrato de concessão iniciou em 2011, a partir do edital de licitação, e todas as trocas de nome que ocorreram até 2017 foram apenas trocas de nome e denominação da razão social. Existe uma cláusula no contrato, inclusive, não me recordo o número da cláusula de cabeça agora, mas que diz que a troca da razão social da empresa, do nome de fantasia ou razão social, pode ser feita a qualquer tempo, deliberadamente, ou seja, pode ser feita pela empresa, uma decisão da empresa e de estratégia de marketing, de comunicação, qualquer que seja, desde que esse nome reflita ao tipo de serviço que é prestado. Então, iniciou-se em 2011 como Foz, passou a se chamar Odebrecht Ambiental em 2014, mais ou menos, né? Tudo isso com o consentimento da prefeitura. E em 2017, aí sim foi feita a troca de acionista da empresa. Né? Então, a BRK ambiental de Uruguaiana continua ambiental de Uruguaiana. Sempre foi ambiental de Uruguaiana, é o mesmo CNPJ, é o mesmo contrato, que vai até 2041, e o que houve foi troca de razão social. Em 2017, trocou-se de Odebrecht Ambiental Uruguaiana para BRK Ambiental Uruguaiana. Além de 2017, além da troca de controle de razão social, houve uma troca de controle acionário, que houve a emissão de uma anuência prévia para que isso fosse ocorrido, e foi isso que ocorreu. Então, assim, o contrato ambiental de Uruguaiana, independente do que vem antes do ambiental de Uruguaiana, seja Foz, Odebrecht ou BRK, continua válido, as obrigações continuam sendo assumidas pela empresa, então, e os direitos e obrigações são os mesmos, eles não sofreram alteração em função do nome da empresa, ou da razão social, ou da cor, ou do vermelho, ou do azul. Né? Então, a BRK, que foi o Grupo Brookfield, que assumiu a gestão da BRK Ambiental de Uruguaiana em 2017, assumiu também as suas obrigações, passivos, ativos e etc. Né? Então, isso se continua até 2041 sem nenhuma alteração. Então, a empresa é a mesma, é a de Uruguaiana, é o mesmo CNPJ, justamente porque a empresa é daqui.
E o grupo passou de acionista?
Mudou, como eu falei, mudou de acionista em 2017, de Odebrecht para Brookfield. O que não muda as obrigações da concessionária de Uruguaiana. As obrigações são as mesmas.
Mudou as pessoas.
Mudou o controle acionário.
Pois mudando o controle acionário, e isso estava no contrato também, podia mudar,
Você pode mudar desde que tenha uma anuência prévia. E essa anuência prévia existe. Assinada de novembro de 2016.
Novembro de 2016.
Exatamente. Bom, eu não sei se...
2017 foi...
Foi concluído.
Concluído e acordado.
Isso, exatamente.
Tá, e o que foi 2017 então?
Foi a troca. A transição finalizou em 2017. O processo se iniciou...
Poderia ser acordado com isso?
É uma, o contrato de concessão é uma delegação do serviço que é de responsabilidade da prefeitura. É importante a gente ter isso claro. Então, assim, a prefeitura tem um plano municipal de saneamento que contempla quatro disciplinas: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e manejo e destinação de resíduos sólidos, que é o lixo. Né? Então é lixo, água pluvial, esgoto e água, esgoto cloacal e água. Então, assim, tomou-se a decisão lá atrás de delegar o serviço, de conceder o serviço de água e esgoto para uma empresa que presta o serviço através da prefeitura. Então, a empresa nada mais é do que uma extensão da prefeitura. Assim sempre foi. Desde que era a antiga concessionária, a responsabilidade da água de esgoto sempre é do município. A qualquer tempo, desde que a cidade é cidade. Então, tomou-se a decisão de não delegar mais para uma empresa estadual e passou-se a delegar para uma empresa privada. Não foi uma privatização, é uma concessão. Então, em 2041, quando o contrato de concessão acabar, ou a qualquer tempo que a prefeitura decida e a Câmara decida, né, esse contrato pode ser rescindido e o serviço pode voltar para a prefeitura. Né? Em virtude de tudo que já foi feito e tudo que vem sendo feito em Uruguaiana, não se mostra o melhor caminho para a Uruguaiana hoje assumir de volta a prestação do serviço. Na opinião da concessionária, logicamente. Né? Então, já temos aqui mais de... Está aqui o Ricardo, que não me deixa mentir. Já temos mais de 150 milhões de reais investidos na cidade. E não é isso que... Independente disso, não é o que a concessionária quer aqui. Né? A concessionária tem a intenção e o desejo da concessionária é de melhorar o seu serviço, é de estar junto da comunidade. A gente sabe que existe um aprimoramento a ser feito. A gente sabe que, como foi bem falado na reunião anterior, a gente sabe que nem dentro da nossa casa tudo funciona 100% como a gente gostaria, né? Nem por isso a gente deixa de assumir os nossos erros e ajustar aquilo que a gente precisa. Então, assim, eu até fiz uma pauta sobre alguns assuntos, eu não sei quais assuntos que vocês...
Eu vou fazer uma pergunta.
Tá, mas só... Bom dia, todos os vereadores. Na verdade, como eu vim na semana retrasada aqui, nessa reunião, eu acho que é mais... muito mais proveitosa Né? A gente vai perguntar em termos de... Eu fui bem enfático nas minhas respostas para tentar fazer o máximo possível, claro, para os senhores terem uma convicção do assunto e terem a sua decisão a respeito de tudo que você fala aí, com convicção. O vereador ali me comentou que o Everton deveria hoje eu vim para ouvir o Everton, né? E para responder aos senhores alguma dúvida que fique da fiscalização. Como a senhora perguntou nesse ponto, eu só quero fazer um comentário, depois da sua pergunta. Vocês todos já conhecem a minha posição, e eu sou, quem sabe, o único ou o principal membro da administração que me manifestei contra a venda da empresa, por várias razões. Né? Durante a GEG, o vereador Carlos Edgardo me acompanhou na GEG em várias oportunidades, lá brigando pela não homologação da quadra aditiva, porque nós entendíamos, terceiro, que havia alguma falha naquele processo como um todo. Só que agora, no dia 17 de junho, tá, foi noticiado nacionalmente o pedido de recuperação judicial da Odebrecht, mais de 90 bilhões de reais. É a maior recuperação judicial da história do Brasil. E certamente ela nunca vai terminar essa recuperação judicial. A Oi está em recuperação judicial com 60 bilhões e não tem prazo para terminar, e está todo mundo chupando o dedo com a Oi, né? Com as ações judiciais, com as contas que vêm, cobranças abusivas, etc. Então, tudo, como eu falei da UPA, né? todo mal vem para o bem às vezes. Né? Se nós estivéssemos hoje com a Odebrecht sendo a responsável societária pela concessão aqui do Guaiana, nós estaremos caminhando para o precipício, depois dessa divulgação da recuperação judicial da Odebrecht. Então, eu mantenho a posição com o que eu falei antes, com o que eu sempre manifestei sobre a venda da empresa, mas eu só quero fazer esse parênteses hoje, que é um fato totalmente novo, do dia 17 de junho, né, é um fato novíssimo, que ele vai, que ele garantiu, né, o serviço do Guaiana, que se fosse a Odebrecht, e não só a Guaiana, porque a Odebrecht acabou conseguindo vender, né, depois que ela entrou em decadência na Operação Lava Jato, ela conseguiu vender aquilo que ela ainda tinha de bom, né, que era o grupo do ambiental. Quantas cidades são?
186.
São,
186.
São 180 cidades, né, que a Odebrecht cuidava do esgoto. Então, que bom que ela conseguiu vender isso. O grupo canadense, muito, digamos assim, consolidado financeiramente. Né? Ele veio do Brasil com a questão da iluminação pública, né? E investimentos imobiliários, investimentos em ações, e agora eu estou no ramo do saneamento, mas com um respaldo que a Odebrecht não tinha mais. Então eu só faço esses parênteses para que a gente saiba que daqui em diante nós vamos conseguir que o serviço de Goiânia se mantenha, né? Sendo prestado com condições de investimento e de término das obras, que um dia nós vamos terminar, né? Coisa que, se fosse a Odebrecht, nós hoje estaríamos caminhando para trás. Mas eu ainda me posiciono com relação à forma e tal, que a gente agora quer trabalhar no quadro aditivo melhor, né? mas é importante ressaltar que felizmente agora eu posso dizer que aqui não é mais a Odebrecht do Goiânia, senão nós estaríamos caminho sem volta.
Doutor Ricardo, quando vocês pegaram lá e já estava que vocês tiveram que seguir a negociação de 2016 do aditivo, vocês tinham como mudar alguma coisa?
Não,
vocês
conseguimos seguir a negociação, ela já estava concluída.
Já estava pronto, pelo antigo gestor.
A gente só pediu que ela não fosse homologada para tentar repactuar algumas coisas. Sim. E nós ganhamos a primeira instância na Gélis. E na segunda instância, a própria GEGES voltou à decisão e homologou o acordo que iniciou em
janeiro de 2016.
Em janeiro de 2016 e foi assinado em outubro de 2016.
Inclusive, doutor, esse terceiro aditivo não passou pela Câmara Municipal.
Não passou pela Câmara.
Não tivemos consulta dos vereadores, nada. Não,
e essa é uma das colocações que eu sempre faço. É que o quarto aditivo, se houver, passe por aqui pela Câmara.
É importante, é necessário.
E nesse quarto aditivo agora, nós vamos ter condições, né, já que a Câmara fala e do que não está bem, e a prefeitura vão ter condições, a empresa, a prefeitura, de repente o legislativo, sentar e ver o que, que está mal e tentar nesse quarto aditivo acertar. Quais as reclamações que o legislativo tem, quais que o executivo tem, qual a população, e ver, bom, agora esse quarto aditivo é definitivo, nós só vamos dar ok se contemplar todas as reivindicações da população.
Vereadora,
né?
Só lembrando uma coisa, que o que está feito, está feito. Existe um contrato,
não, no aditivo, né? Agora não,
mas
não
o poder, aditivo, né? Poderá ser colocado algumas reivindicações. Sim, né?
Só para contribuir, assim, o contrato de concessão tem 30 anos.
30 anos.
É uma vida.
Sim, sim.
É uma vida. Então, assim, a população muda de necessidade, a cidade muda de necessidade, claro, e essas necessidades vão sendo revistas a cada tempo. Então, assim, a gente tem unidades, no caso de Limeira, que nós estamos lá há 35 anos, o contrato tem quase 20 aditivos. Então, às vezes a gente fala aqui em Uruguaiana, vou fazer um aditivo do contrato, fica todo mundo meio assim. Então, isso é normal, porque um contrato é muito longo. E as necessidades mudam e surgem. E a ideia é sempre procurar o melhor que for para a população.
E Uruguaiana pensa assim, hoje, bom dia a todos, porque existe uma falta de comunicação muito grande hoje com a empresa, com a comunidade. E esse é o problema que nós, vereadores, hoje vem enfrentando fortemente, porque tudo que é trabalho está sendo realizado recai sobre a Câmara. Entendeu? Algo que eu julgo muito errado hoje, e tem que ser discutido no quarto aditivo agora, é como está sendo cobrado essa taxa. Eu acho que é o seguinte, assim, ó, teria que ser cobrado fixo. Não sobre o consumo de água. Até mesmo porque se a gente usar 20 metros, vamos supor, 20 metros cúbicos de água, a empresa americana, ela não vai tratar isso como um esgoto também, todo esse. Entendeu?
Vai, por que não?
Porque eu digo assim, ó.
O retorno, assim, só falando sobre essa cobrança, tá?
Exato.
Eu acho que é importante a gente trazer aqui. A taxa de quantos por cento é, vamos falar assim, em cima, dá para trazer a coisa mais clara. Quantos por cento que eu pago de esgoto referente à água é determinado em função do investimento que vai ser feito, do nível de universalização que tem que ser feito, do nível de tratamento que tem que ser colocado na cidade. Então, tudo isso compõe o percentual que é definido em função da tarifa de água. Vou dar exemplos claros. Na minha cidade, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, eu pago 120% de esgoto em relação à água. Cidades do interior de São Paulo é 1 para 1. Então, se a pessoa consome 20 metros cúbicos de água, ele paga 20 metros cúbicos de esgoto. Não estou dizendo que é isso que tem que ser aqui. O que a gente tem aqui é que nós temos a tarifa de esgoto. Quando que o esgoto é tratado, ele é 70% da tarifa de água. Então, assim, a literatura, aí falando um pouco de engenharia, mas só para a gente ter uma ideia, fala que o coeficiente de retorno, ou seja, a água, da água que entra na casa, aquilo que volta é entre 80% e 90%. Então, assim, a gente está cobrando 70% quando volta 70, 80%, 90%. Então, não é simplesmente isso que compõe a conta. É uma série de variáveis que levam ao percentual de que o esgoto tratado em Uruguaiana cobra esses 70%. A qualquer tempo isso pode ser revisto, né? O que precisa? A gente precisa sentar e discutir. Olha, quer que o esgoto seja mais barato? Quero. A gente precisa manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, qual é outra forma da gente subsidiar isso? Existem formas de compor isso. Então, a concessionária não está resistente a mudar esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, a gente tem que mudar. A gente só tem que ter consciência de que, assim, vou reduzir a tarifa de esgoto. Beleza. Qual é outra forma de eu manter o equilíbrio do contrato?
Vai subir outra coisa.
Não necessariamente. Eu posso diminuir o investimento, eu posso postergar o prazo do contrato, eu posso... Existem outras formas, e está aqui o Ricardo que não me deixa mentir, que existem formas da gente manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Falando em quarto aditivo, só para que todos tenham uma ideia, existem algumas coisas que a gente entende que a população é sensível e que vai partir de nós, quando for acontecer, algumas propostas que eu acho que é para melhorar justamente o entendimento da população. Por exemplo, a gente tem uma estrutura tarifária hoje que é muito diferente do que é praticado no resto do estado. Apesar da nossa tarifa ser muito mais barata do que a do resto do estado, porque quando você pega a conta de A e a conta de B, é mais barato. É inegável que é mais barato. Só que quando você entra no site de uma concessionária e no site de outra, você não consegue ver. Então, uma das nossas propostas é, vamos botar a nossa estrutura tarifária, BRK, igual ao que é o resto do estado. A pessoa vai bater o olho e vai dizer assim, é mais barato. Então, tira essa subjetividade, essa dúvida, porque uma calcula de um jeito, outra calcula de outro. Então, a gente tem essa proposta de trazer para o quarto aditivo, se isso for do entendimento de todo mundo que vai ser bom. Se não for bom, deixa do jeito que está. Ou muda para outro jeito melhor.
Então, nós assim, podemos baixar o esgoto?
Podemos.
Para quanto, mais ou menos? O senhor tem ideia?
Se quiser zerar, pode. Se quiser 50%, pode. Pode zero tudo. Tudo pode. O que precisa é manter o equilíbrio do contrato. Então, assim, desde que o contrato não quebre. Entende? O contrato não pode quebrar.
Eu elogio a num aspecto apenas.
mas então, há possibilidade...
Porque a Gérgis tem um know-how. Tá. Por tratar em todo o estado, não só do esgoto, mas da energia elétrica, das tarifas de ônibus, da região metropolitana, da balsa, etc. Né? De que ao fazer os cálculos das revisões a cada 5 anos.
Tá. No nosso caso, a cada 5 anos.
Cada contrato tem o seu, mas geralmente é a cada 5 anos, de 5 ou 10 anos, conforme cada concessão. E o que vem acontecendo na nossa tarifa de Uruguaiana da água? Tá? O investimento que a empresa vem fazendo ao longo desses 7 anos já agora, projetando o contrato para o futuro com a arrecadação de hoje, está ainda garantindo o equilíbrio financeiro do contrato. Claro, isso eu estou resumindo todo um trabalho da Gélis, que é de 1000 páginas, né, para chegar nessa conclusão. Mas isso eu faço essa ressalva pela Gélis, que ela calcula muito bem esse desequilíbrio. Se por um acaso o Uruguaiana estivesse pagando muito caro o esgoto e a empresa estivesse lucrando horrores com o esgoto, que não fosse investir em investimento, ela já teria um desconto, né, tarifário, para que essa...
Para que o equilíbrio aconteça.
Para que fosse até, né, o equilíbrio não é só para a empresa.
Isso, é para todos os consumidores. Posso dar um exemplo, Ricardo?
O consumidor é a parte mais fraca da relação.
Só para dar um exemplo, então, às vezes as pessoas...
Se for uma casa, eu acabo concordando com o Everton até como advogado, que se por uma casa nós formos mexer na tarifa, que é ótimo nós mexer na tarifa, ótimo.
Sim, vamos aumentar o contrato.
Né? Nós vamos ter que ver uma outra forma da empresa ser compensada.
Vai reduzir o serviço.
Né? Ou
reduzir. Vai ter qualidade.
Né? Houve uma outra forma de compensação. Eu vou trazer o exemplo do ônibus que nós publicamos hoje, já em primeira mão, trago os vereadores. Já está no site do município, edital do transporte coletivo, né?
Sim.
Licitação dia 20 de agosto, que nós, com o apoio da Câmara no final de 2017, nós retiramos algumas isenções do ônibus. Por quê? Porque as empresas não estavam faliram em Uruguaiana porque só transportavam gente de graça.
Claro.
Né? É, e o que diz na nova lei municipal de transporte? Que se o município criar uma gratuidade lá, para, como tinha antes, para o acompanhante do menor que estava internado no sistema do Estado. É, né?
Absurdo.
O município vai ter que pagar isso.
É.
Então tem que ter a contrapartida da isenção.
Então, não era muito difícil.
Uma lei que isenta a casa de pagar água.
Alguém vai pagar. Eu queria fazer uma pergunta, Luana, se tiver licença, porque eu tenho que me retirar.
Tá. Só ia dar um exemplo desse gancho.
Eu também tenho um gancho para fazer.
Vereador.
Eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, que é necessária, que é muito debatida em rede social e que eu, como vereadora, recebo reclamações. É a respeito do esgoto. Quando tem as cheias, grandes chuvas, o esgoto volta para dentro das casas.
É.
E aí a reclamação é que o cano, vou falar um termo bem chulo, é fino esse cano.
É fino.
Então, o que eu pergunto para o senhor agora? De quem é a responsabilidade? É dos senhores? É do município ou é do consumidor, daquele que está usando o serviço?
São dois casos.
Vareia.
Vareia.
Não, eu preciso saber que isso aqui está aqui, né?
Perfeito. Só pegando o gancho rápido.
Porque aí a pessoa diz, é a prefeitura, é a BRK. E aí vem para o vereador. Aí o vereador tem que dar a solução.
Que não é engenheiro, tem que
responder. Aí tem que virar.
Né? Só pegando o gancho nessa questão que o Ricardo falou, de que o equilíbrio do contrato é para todos os lados.
Sim.
Quando foi feito o terceiro aditivo, que mudou a data da universalização de Uruguaiana, foi dado um desconto de 3,5% na tarifa. Assim, nem todo mundo tem isso na cabeça. Então, assim, 3,44% foi descontado, foi um desconto, um aumento negativo, vamos dizer assim, porque foi um reequilíbrio para o lado da população.
Então, assim, isso prorrogou o prazo do investimento.
Então, assim, mudou a data do investimento, não é mais a universalização em 2016, passou a ser em 2019. Beleza. O que que isso vai mudar no equilíbrio econômico no financeiro? Tem que dar um desconto de 3,44%. Tanto é que em 2017, quando foi aplicado o reajuste, foi de 2,70%. Porque eram 7 qualquer coisa, quando deu 3 e pouco de desconto, ficou 2 e... Eram 6 e pouco, ficou 2,70%. Então, assim... o equilíbrio, licença, a gente pode mudar?
Eu preciso me retirar porque tem uma senhora no gabinete me esperando faz horas e eu tenho que atender. Mas o nosso vice, o vereador Irani, ele vai assumir os trabalhos.
Perfeito. Subido. E aí, respondendo então a senhora, vereadora, como disse o vereador, bem brincou,
Varela. Deixa eu pergunta para ti. Como, quando tu vai arrumar as ruas que estão mal feitas, que a BRK deixou?
Até 2041.
Já estou fazendo.
Tá, não. Ali no meu bairro, ali, ó, asfalto de primeira qualidade. Isso aí é minha questão, eu brigo todo dia. Ficou mais alto o asfalto ou então macundado. Todo bairro Nova Esperança que está faltando é um terror.
Tá. Tá bem? Vou deixar a resposta aqui então. Só responder ela aí, não pode ser?
Só preciso saber a responsabilidade de quem é, porque a gente. A partir da sua resposta, a gente vai ter um.
Existem responsabilidade das três partes. Depende do caso. Quando é enchente, não há muito o que se fazer. Concorda que tudo fica debaixo da água, as casas, o sistema de esgotamento sanitário, tudo. Então, na verdade, não retorna, fica tudo inundado. Aí é uma coisa. Segundo ponto, quando é uma chuva muito forte, existem duas responsabilizações. Uma, do morador, aquele que lança a sua água da chuva da sua casa dentro da rede de esgoto, porque a rede de esgoto não é para receber água da chuva. Então, assim, o cano é fininho porque ele é dimensionado para receber o esgoto. É do vaso sanitário, é da pia, é da máquina de lavar e não a água da chuva. E a gente vê muitos casos em Uruguai onde o pátio é todo cimentado, todo bonitinho, a calha, pá, você vê, tá ligado na rede de esgoto. E aquilo ali causa um problema. Às vezes não causa um problema na minha casa, mas causa na do vizinho, na do outro vizinho. Então, assim, é um problema que a gente ainda tem em Uruguaiana, que a gente precisa que as pessoas ajustem as instalações internas das suas casas. E aí é responsabilidade de cada um. O outro ponto, além disso, e a gente vê em alguns casos onde a drenagem pluvial da cidade é meio deficitária, as pessoas abrindo as tampas nas ruas para usar a rede de esgoto como drenagem pluvial. Aquilo vira um ralo. E aí vai dar retorno. Em algum lugar vai sair aquele esgoto com água, com tudo misturado. Não tem jeito, né? E o outro ponto é onde a drenagem pluvial não existe, né? Ou está entupida, ou está obstruída. Então, aí a responsabilidade é da prefeitura. Como eu falei, o Plano Municipal de Saneamento tem 4 disciplinas. É água da chuva, é lixo, é esgoto e água de beber. Sistema de abastecimento de água. Nossa responsabilidade é o esgoto local e o abastecimento de água. A responsabilidade da prefeitura é lixo e drenagem pluvial, né? Então, o que que... Às vezes há essa confusão. Ah, meu esgoto tá... Aí a gente escuta muito. Ah, o esgoto tá aqui, tá botando na rua. A gente chega lá, é pluvial. Ou às vezes a gente chega lá, é nosso também. Então, a própria população tem essa confusão de entendimento. É difícil a gente perceber. Ah, mas tá cheirando a esgoto. Tá cheirando a esgoto porque tem gente que não ligou na rede de esgoto ainda. É outro problema.
Doutor Herbert, uma coisa... Dificilmente a pessoa assume a sua culpa.
É, exatamente.
Sabe por quê? A prefeitura, porque ela não sabe nem nome a quem responsabilizar na prefeitura, é muito fácil. É do prefeito, é do prefeito, é dos vereadores. As pessoas são muito assim. Outra coisa que eu gostaria que cada gabinete fizesse uma relação para o Odebrecht, quais as reclamações. Chegou uma senhora. Chegou uma reclamação no gabinete da vereadora Neraí. Bom, seu João, qual é a sua reclamação? Na rua tal, o número tal...
Aqui eu faço uma ressalva pro vereador Mano. Toda semana eu recebo dele.
Tá.
E respondo todos.
E resolvido.
Com certeza.
Pois olha aí, ó.
Só que assim... Então
fazer isso.
Aqui eu faço uma ressalva para ele, porque eu recebo muito dele.
Até eu gostaria muito de ressaltar algo que está acontecendo, que não estava acontecendo antes.
Muito bom,
você. Antes, eu mandava os requerimentos.
Obrigada.
Certamente tinha resposta. Só que agora o que acontece? Agora não está vindo, não está sendo cumprido mais. Eu nunca gostei, particularmente da minha pessoa e também de representar um pouco, nunca gostei de fazer vídeo apontando, porque aí eu vou estar instigando a comunidade enquanto a empresa, e eu não gosto disso. Só que ultimamente eu tenho feito porque não estão sendo feitos.
Perfeito. Vou ver o que está acontecendo. Não é para acontecer isso.
Não é para
acontecer isso. É isso como eu falei. A gente erra. Não é querendo errar, não. Tem alguma coisa errada.
Nas áreas verdes, vai fazer 30 dias já que está acontecendo o mesmo problema. É vazamento de água potável e de esgoto.
Tá.
Já foi 3 vezes.
Vamos combinar um de ir lá junto Mas
na linha
que
da,
e
na
ver,
linha da pergunta do presidente Zuman, de quem é a responsabilidade, eu sempre faço quando vou nas rádios, assim,
a gente sempre vai junto.
Eu faço sempre comentário. As pessoas podem reclamar no Face, na rádio, mas elas não podem deixar de encaminhar até para até os senhores, porque ele tá, tem esse tratamento depois de comunicação, mas ela não pode deixar de registrar no meio oficial. Na prefeitura, o telefone é lá o das obras, D414-0000. Se tem protocolo, se acompanha diariamente o número de atendimentos, é feito um cronograma com a pessoa para ir na casa dela. Se a prefeitura vai e acha ou entende que é local, tá, a prefeitura tem um canal totalmente direto com a empresa, através dos dois engenheiros que são de rua da empresa, e eles no mesmo momento vão lá vistoriar. Se é local, se for um entupimento na rua, mesmo que seja pelo morador ter colocado fralda descartável na rede dele, tá? A empresa vai abrir, vai fazer o buraco, vai ficar o buraco na rua, vão reclamar que o carro passa no buraco, mas a empresa está fazendo o trabalho dela de desobstruir. Se é dentro da casa da pessoa, a empresa não pode entrar na casa da pessoa para fazer obra, né? E se é da prefeitura, o Frederico tem uma linha de ação bem forte nessa questão do pluvial hoje. E para a empresa, não sei de cabeça 0800 da empresa, mas agora se
passa. 775,
mas é importante também, porque assim, ó, a empresa presta contas para a JEGS e para nós com números. Então, daqui a pouco nós temos uma relação fática de, olha, só esse mês eu tive 1000 reclamações, a empresa, não, mas eu só tive 20.
É isso.
E ela apresenta o canal de atendimento dela com
precisa 20. Ligar para o 0800.
E aí eu fico de mãos atadas, porque a empresa não foi noticiada oficialmente do morador, que tem o código de cliente dele, tem o endereço para passar no 0800, né? E aí não se abre o chamado. Aí fica duas pessoas. Eu fico com a reclamação de 1000 que reclamaram na rádio, e a empresa me responde, não, só tem
a empresa e a JEGS, né? Porque é o número que a gente tem oficial.
Valeu, então, no telefone. É 3414-0000. Esse é da prefeitura. É para qualquer reclamação de obras. Porque às vezes a gente não sabe distinguir se é esgoto ou se é pluvial.
Ah, às vezes nem a gente sabe também. Aí tem alguns casos que a gente vai junto com a secretaria.
Então a secretaria vai e imediatamente faz a vistoria.
Pega o pessoal da secretaria.
E o 0800 da empresa, às vezes é um vazamento, às vezes é falta de água, né? Às vezes é a pressão baixa. Tem que ligar para o 0800, porque a empresa é obrigada a abrir o chamado para que ela possa depois. Dá o retorno oficialmente para ele, se é um investimento, programar o investimento. Né?
A empresa tem multas a pagar à prefeitura?
Existem multas aplicadas. Existem multas aplicadas que estão em fase de discussão.
Pode dizer qual é o montante dele?
Eu não sei o valor atualizado, vereador. Não sei, porque esse valor é atualizado anualmente. Então, não sei. Eu sei que o valor dos autos de infrações arados lá atrás são de 30 milhões.
O ano passado nós fizemos uma visita com Palhares, foi, né, lá no Brasil. Eu gostaria muito de ressaltar algo que está acontecendo hoje, que não esteve acontecendo quando as obras esteve na União Brasil. Hoje eu tenho acompanhado bastante a rede de implantação no bairro Cidade da Alegria e do bairro Santo Inácio.